Olá a todos que acompanham aqui o site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim e nós vamos falar sobre o mercado do boi, mais especificamente sobre o mercado futuro do boi, que hoje opera aí no contrato outubro acima, né? Quase acima dos 210 por arroba. E para isso a gente vai conversar com o Gustavo Figueiredo, ele que é analista de mercado lá da Agro Agility, já está aqui com a gente por Skype. Gustavo, bem-vindo mais uma
Sim,
vez aqui
nós
no
vamos
nosso
falar sobre o
site.
mercado.
Agradeço, Andressa. Um bom dia a todos.
Gustavo, como comecei aqui o boletim, a sessão hoje está na B3 para o boi gordo, está com contratos muito em alta, operando muito em alta. O outubro 2020 aí já opera na casa dos 210.
Exatamente, Andressa. Hoje, já pela primeira vez aí, o contrato outubro 2020 bateu R$ 210 por arroba.
E você acha o que tem motivado essas altas na B3? O que tem influenciado?
Andressa, tudo que influencia o que acontece na B3 é influenciado pelo mercado físico do boi, né? Uma coisa não está desligada da outra. Elas são totalmente linkadas uma na outra. E o motivo de hoje, do outubro de 2020, bater os R$ 210 por arroba, é que pela primeira vez na história acontece que hoje já acabou de sair o primeiro boi de R$ 200 livre à vista.
E você acredita aí que a B3 tem força para subir mais?
Andressa, se eu falar que não vai ter, eu vou estar me enganando, porque hoje ninguém mais sabe qual é o limite dessa alta, né? A única coisa que eu sei te dizer e o que eu posso te dizer é que existe margem para pagar esse boi de R$ 200 para boi China hoje.
Gustavo, você sabe me dizer onde aconteceu esse negócio de R$ 200? Ou foi algo muito.
Alexandre, não, foi um lote de 500 cabeças, mas já aconteceu, além desse lote de R$ 200 à vista, já aconteceu outro negócio de 200, mas com pagamento para 50 dias. Ou seja, já é pecuarista já querendo receber em janeiro de 2020, tá?
Antes de entrar no
Então, isso
ar.
aí tende a acontecer, Andressa, ao longo desse mês, a partir de agora, a partir do momento que o primeiro negócio apontou no mercado, foi o primeiro dia que saiu. O primeiro lote de 200 foi registrado hoje, tá? Assim, com confirmação, com nome, com CPF, RG, vamos dizer assim, sem ser especulação, foi registrado hoje. O primeiro saiu no APP da AgroBrasil, tá? Quem tem ele já acompanha online aí os preços desse negociado. Na APP da AgroBrasil saiu o boi de 200 com 50 dias. E no mercado, vamos dizer assim, interno, onde os consultores se conversam um com o outro, é que foi apontado o primeiro negócio de 200 à vista também e com certeza onde estão saindo esses preços são frigoríficos habilitados para exportar para a China.
Então, esses 200 é para atender exportação aí para a China. Antes
É,
de
por
entrar.
enquanto sim, Andressa, por enquanto sim. Por enquanto é para atender o mercado chinês e o mercado comum ainda, trabalhando aí de 5 a, aí dependendo como for aí, a um pouquinho mais aí abaixo desse valor.
Você, antes de entrar ao vivo, você comentava que a arroba para atender o mercado físico está em 190, R$ 195 por arroba.
É, exatamente. O duro, né, Andressa, é que a referência a gente vai perdendo ela a cada dia, não é mais a daqui 15, 20 dias. A referência, a cada dia que passa, é uma referência nova, né? Semana passada a gente trabalhava com 180, 190, hoje nós já estamos trabalhando entre 190 a 200, né? E tudo isso aí, Andressa, que vem acontecendo, essa alta explosiva no valor da arroba, ela vem acontecendo devido à falta da matéria-prima pronta para abate mesmo e devido às características que os animais devem ter para exportação, né? Então, o volume, no momento, ele é oferta restrita. E é isso que vai galgando o preço, fazendo o preço subir. E existia uma margem muito grande para esses frigoríficos exportadores chineses. Eles vinham com uma margem gigantesca, né? Então, isso vem fazendo com que o frigorífico ele suba o preço para conseguir a matéria-prima para que ele possa cumprir o contrato já existente. Agora, essa alta do valor da arroba não está fazendo o frigorífico ter que cumprir contrato com valores negativos, não. Eles estão ainda com uma margem grande. É que antes era uma margem gigante, agora ela passou a ser grande, né? Então, esse repasse devido à oferta restrita, ela está fazendo com que o frigorífico transmita para o pecuarista esse valor.
E Gustavo, as novas habilitações para plantas frigoríficas que a gente viu aí na segunda-feira, 8 unidades para exportar para a Arábia Saudita, mais 5 aí habilitadas ontem pela ministra Tereza Cristina para exportar para a China, podem impactar mais nos preços da arroba?
Com certeza, Andressa, com certeza, porque no momento de oferta restrita, são mais frigoríficos disputando o mesmo animal. Não são vários animais que vai um pouquinho para cada frigorífico, não. Os frigoríficos eles vêm disputando lote a lote, né? Porque todos têm, todos que são habilitados para esses países, eles precisam colocar o animal para dentro e cumprir as exportações. A partir do momento que você aumenta ainda mais esse quadro de frigoríficos habilitados, são mais 8 frigoríficos da Arábia Saudita e mais 5 frigoríficos para a China que vão disputar o mesmo animal. Com certeza isso gera um impacto positivo no valor da arroba, sim, ainda mais do que a gente já vem vendo.
E o melhor de tudo isso é que não são somente as grandes indústrias que ficaram aí com essas novas habilitações. A gente viu pequenas e médias indústrias, né?
Exatamente, Andressa. Esse é o principal ponto, né? Então, a gente vê frigoríficos que são menores e que têm nome no mercado, né? São vários, não precisa, não são gigantes, não, perto de um JBS, de um Marfrig, mas eles são, vamos falar que eles são pequenos perto deles. Porém, no mercado interno nacional aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que é o que nós estamos falando no momento, ou até nos outros estados, que isso é o principal também, né, Andressa, que a gente não comentou. Mas são outras plantas de outros estados habilitados, né? Então eram estados que poderiam mandar o animal para São Paulo para ganhar esse diferencial de base, mas como as plantas também foram para a China, por exemplo, vamos colocar aqui, é o principal mercado no momento, também foram habilitados em Rondônia, foram habilitados no Mato Grosso, esse diferencial de base diminuiu tanto que não é atrativo para qualquer outro frigorífico trazer animal de Rondônia, trazer animal do Pará, trazer animal do Mato Grosso para São Paulo. Então, isso também gerou uma alta ainda mais forte do que deveria ocorrer, porque os preços nesses outros estados praticamente igualaram aos preços de São Paulo,
Exatamente.
né?
A gente vê
E
isso muito no Mato
isso
Grosso do
gera uma
Sul.
pressão ainda maior no preço da arroba aqui no estado, fazendo com que ela suba mais rapidamente.
A gente vê isso muito no Mato Grosso do Sul. Os preços estão praticamente encostando em São Paulo, né?
Minas igualou a São Paulo, saiu o boi China a 185 no Pará, 180 até semana passada estava igualado. Chegou um dia que a gente estava negociando, conversando entre nós, assim, nos grupos. E era boi no Tocantins 180, boi no Pará 180, boi no MT 180, boi no em Minas 180 e boi em São Paulo estava 180, né? Então passou o diferencial de base, ele fechou em todos os estados em relação a São Paulo. E a partir de agora, então saiu um boi no Pará hoje, já saiu boi de 185. Agora, até ontem era um excelente preço. Agora, saindo o boi de 200 em São Paulo, o boi de 185 já ficou atrasado lá no Pará, né? Então, isso aí com certeza foi outra tacada em relação à exportação que nos deu uma valorização da arroba ainda maior.
Exato. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para você é com relação ao boi a termo, né? Acho que muitas indústrias ainda têm o boi a termo, mas como que fica os pecuaristas que negociaram esse boi lá atrás e vendo essas valorizações?
Então, Andressa, até você pode até negociar o boi a termo, né? E pode ainda participar da alta desde que você utilize algumas ferramentas de mercado futuro. Agora, quem fez o boi a termo e não utilizou nenhuma ferramenta de mercado futuro para participar dessa alta que nós estamos vendo, ele vai vender o boi com uma margem muito boa frente ao que, porque se ele travou esse boi a termo, com certeza ele estava tendo uma margem de lucro boa, né? Ele considerava boa. Agora, para ele falar que essa margem dele é muito boa, ele já tem que ter feito a reposição, né? Pelo menos ele está tendo a valorização superior que ele perdeu no mercado físico em cima da sua reposição. Agora, quem não fez a sua reposição, com certeza sua margem achatou ou igualou próximo do zero, seja lá qual for essa conta, né? E tem um ou outros pecuaristas que já dizem que não vão entregar os animais, que querem renegociar. Porém, quando um frigorífico ele faz o boi a termo via mercado futuro, Andressa, ele tem custo nessa operação. Ele não está
Claro.
ganhando, porque ele vendeu na bolsa esse boi. E toda essa valorização da arroba que está existindo no mercado futuro, o frigorífico já está pagando essa diferença. O boi a termo, para o frigorífico, o objetivo principal dele é manter a regularidade de entrega do animal, é manter a indústria dele rodando. Então, ele, a partir do momento que ele faz o boi a termo, ele sabe que naquela determinada data futura ele vai ter X animais para serem abatidos. Ou seja, ele consegue ter uma previsibilidade de oferta na sua escala, né? Então, falar que o frigorífico está ganhando dinheiro com um boi a termo que foi travado via mercado futuro é mentira, porque ao mesmo tempo que o mercado do físico sobe, o futuro sobe junto. Então, ele não está tendo lucro financeiro nenhum nessa operação. Se o pecuarista não entrega, além de ele não receber a matéria-prima lá, que era a garantia que ele tinha lá atrás, ele vai ter que pagar o custo dele na operação de mercado futuro, né? Então, dizer que o frigorífico está ganhando nessa operação é mentira, tá? Logicamente, ele tem uma mesa de que ele pode especular isso aí. Porém, se o head for perfeito, onde ele vai estar garantindo essa matéria-prima para o seu abate, que é o principal para ele, que é garantir a matéria-prima, para garantir os contratos que ele fez, né, futuro com esses países, China, Arábia Saudita, seja ele qual for, ele não está tendo lucro nenhum. Tá? E o pecuarista não entregando esse animal, além dele não ter o animal para garantir que ele tinha na tabela dele lá, que ele iria ter X animais para o abate em determinada data e não vai ter mais, ele está tendo prejuízo no mercado futuro, né? Esse dinheiro ele já está pagando diariamente desde o momento que aquele valor de valor a termo que foi feito esteja subindo acima daquele valor, né? Então, se ele travou um boi a termo para dezembro a 180, no momento dezembro está saindo agora aqui, ó, praticamente R$ 205. O frigorífico já vai estar bancando essa diferença de R$ 25 na bolsa, né? E se ele não receber esse animal nesse preço, ele está perdendo R$ 25 por arroba naquele número de arrobas contratados, tá? E ainda não vai ter a matéria-prima para cumprir aquele contrato que ele estava na conta dele, já que ele teria.
Realmente, muito complicado. E Gustavo, as indústrias estão conseguindo repassar essa alta do boi para carne no
Então,
atacado?
sim, Andressa, por enquanto, sim. E isso aí é uma interrogação que todo mundo tem, todo mundo que trabalha com o mercado futuro, com o mercado físico, consultores, qual é o limite, né, que o mercado interno vai aceitar essa alta, né? Porque tem limite, o bolso
Do
do
consumidor.
cidadão, ele tem limite, do consumidor tem um limite. Porém, Andressa, no momento de matéria-prima escassa e com vários contratos a serem cumpridos e com volume grande a ser cumprido, o que vai dar o tom do valor da arroba é a exportação no momento, André. Então, eu falar para você que nós já estamos no limite do valor da arroba no mercado interno e que ela não tem mais nada e não tem como ela subir, isso aí não temos como garantir, porque a margem dessas exportações elas estão muito grandes. Tá? E existe mais margem e pode ser pago mais ainda o valor da arroba do que já está sendo pago ainda. Então, se faltar mais ainda matéria-prima, nós vamos ver mais valorização na arroba ainda perto do que a gente já está vendo. E falar para você que todo mundo acreditava nessa valorização de R$ 200 por arroba, a gente acreditava em alta. Isso aí a gente vem falando aí em conversa com o Alex, que a gente aparece aqui no Notícias Agrícolas desde agosto. E não era para travar o boi em valor fixo no segundo semestre, que a alta viria, que a alta seria expressiva. Agora, falar que a gente esperava uma alta para R$ 200, R$ 210, se acontecer isso aí, se todo mundo falar que acreditava nisso, é mentira, André. Ainda mais nessa alta que a gente está vendo agora. A gente achava às vezes que subiria. Ah, durante novembro vai subir. Sim, mas não que durante novembro. Novembro começou a R$ 170 a arroba. Nós estamos falando hoje que acabou de sair o animal de 200,
Exato.
né? Então, agora que a gente acreditava em alta, que a gente vinha vendo um boi de 155, que tinha espaço para ir para 170, 180, isso a gente acreditava sim. Isso era fato. Em toda a roda que a gente sentava e conversava, isso era uma coisa assim, era um fato meio que consumado, que isso iria acontecer mais dia, menos dia. Agora, que seria uma alta expressiva em tão pouco dia, isso aí ninguém acreditava, André.
Verdade. Eu lembro que muitas pessoas diziam que esses R$200 aí para o boi chegariam lá para dezembro, com uma entre safra prolongada aí devido à falta de chuvas, mas agora o cenário mudou bastante.
Mudou, né, Andressa? É, como diz, é dia a dia. A gente pega a exportação de outubro, foi recorde histórico da série, né? Uhum. Então, a gente exportou aí praticamente 7 toneladas dia. E antigamente a gente trabalhava com uma exportação de 5 toneladas dias como sendo o limite entre alta e baixa, dependendo da oferta do boi. A gente foi para 7 toneladas dias, a gente começou novembro, a primeira semana, já em 6,2 toneladas dia. Uhum. A gente já exportou acima de 11% a mais do que 2018 até o final de outubro, tá? Comparação de janeiro a outubro, 2018 com 2019. E com certeza a gente vai para um recorde histórico aí no ano de 2019 para exportação. E felizmente, a gente não acredita que seja uma alta que veio para ficar momentaneamente, não, Andressa. A gente acha que é uma alta que veio para ficar.
Você acredita que é tendência e não uma euforia do mercado?
É isso aí, Andressa, é o que eu acredito. Eu acredito que a tendência do mercado, a peste suína, as consequências que elas geram no mercado, ela não é uma euforia de 6 meses, 3 meses, não. A peste suína, a consequência que ela vai gerar ainda, ela é muito grande. Nós estamos falando da China, o maior produtor de suíno do mundo, onde ele já bateu mais de 50% do rebanho, né? A necessidade ainda de oferta ao longo do tempo para a recomposição desse rebanho, e ainda vem aparecendo novos surtos ainda. Não é uma peste ainda que está controlada, né? Então, o quilo da carne suína na China, ela já subiu mais de 150% nos últimos 12 meses, né? Então, a gente acha, sim, que é uma alta que veio para ficar. Eram preços que estavam ainda abaixo de mercado, né? O preço do valor da arroba, ela estava subvalorizada. A gente vai para um ciclo econômico do Brasil em 2020 e em diante, 2021, com essas reformas sendo colocadas já para funcionar, né? A reforma da Previdência passou, já foi homologada. Nós vamos ver 2021 já um cenário diferente para o mercado interno, metade de 2020 em diante. O ciclo pecuário também mudou, nós estamos falando de valorização de bezerro, o número de fêmeas que vai para abate no próximo ano vai ser abaixo do que a gente vem vendo nesse ciclo de bezerro, de reposição desvalorizada. Então, a gente vai para uma alta do valor da arroba aí que veio para ficar, não veio só para cumprir papel aí dos 3 meses aí para exportação para a China, não. E a exportação, ela tende também a se manter nos próximos anos, 2020, 2021. Tem um dado americano, eu não consigo falar a fonte, não, mas eu li esses dias ainda, mas que fala que 2021 vai ser o ápice da exportação devido ao problema da peste suína. Então, é um problema muito sério e com falta de proteína aí no cenário mundial.
O que resta, então, para o pecuarista é aprender a utilizar essas travas de preço, saber negociar, saber fazer uma gestão melhor, né, da sua propriedade, para garantir boas margens.
Andressa, é o que eu costumo falar. O pecuarista, hoje, ele sabe muito dentro da porteira, tá? Ele sabe muito. Ele é totalmente tecnificado, produtividade alta, evoluiu muito nos últimos anos em relação à produção, em relação à pastagem, nutrição. Qualquer pecuarista hoje que mexe com confinamento, ele pode dar aula em qualquer faculdade. O cara entende tudo, nutrição, entende tudo. Agora, porteira para fora, comercialização e quando a gente fala em mercado futuro, vira um quadro negro, sabe? É complicado de você conversar com a maioria. Muita gente ainda acha que mercado futuro é algo que é só para especulador, que é ele que mexe o preço do boi, que ele que veio... E quando é o contrário, o mercado futuro ele só serve para defender a margem do pecuarista dentro da propriedade, de tudo aquilo que ele está fazendo, né? O mercado futuro não é um bicho de 7 cabeças. O mercado futuro é onde vai garantir ou vai minimizar o risco dele dentro da propriedade. E se, para a gente analisar, nós estamos falando que nós temos 214 milhões de cabeça, né? Uhum. Hoje na Bolsa nós temos 20 mil contratos em aberto, 330 vezes, vamos dividir por 18 arrobas isso, nós estamos falando de 400 mil, nem 400 mil cabeças sendo negociadas na bolsa. Uhum. Para um rebanho de 214 milhões de cabeças.
É muito, né? Pouco.
Então, a gente vê aí o quanto o pecuarista está atrasado ainda nessas utilizações, nessas ferramentas de gestão de risco dentro da propriedade, né? Ele entende tudo de produção e a parte de comercialização, que é o principal dele, é o que, onde ele gasta menos tempo.
Gustavo, eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. As suas informações foram muito valiosas aqui para o nosso site, para quem nos acompanha. Você tem alguma mensagem para deixar para o pecuarista diante dessa volatilidade de preços, o mercado a cada dia com novas altas?
Andressa, a mensagem é sempre a mesma. Assim, a gente tem que ficar atento no mercado dia a dia. A gente não tem que ir para o mercado e entender o que está acontecendo e saber quais são os preços que estão sendo negociados somente na hora da venda, né? A gente tem que estar dentro do mercado, entendendo quais são as tendências para poder antecipar uma venda ou postergar uma venda ou vender o boi gordo e esperar para fazer reposição ou, às vezes, fazer a reposição antes da venda do boi gordo. Então, quando a gente está dentro do mercado, inserido nele, né, no mercado, e não só pensando na produção, a gente consegue minimizar e fazer uma gestão de risco muito mais eficaz, tá? E buscar novas ferramentas. O mercado futuro está aí para isso. O mercado futuro tem que crescer mais. A gente conseguiu esse ano aí fazer, junto com a classe pecuária toda, uma nova equação para a utilização do CPEA, do indicador CPEA, onde vai dar mais transparência, onde vai dar mais credibilidade para ele. O mercado futuro ele está aí muito pequeno ainda frente ao que a gente pode ser. E ele só serve para fazer a gestão de risco da pecuária, para diminuir o risco dele, minimizar, mitigar risco, se houver um problema sanitário, para que ele não tenha perda, para que ele fique mais sustentável no negócio por mais tempo, né? Então, que todos busquem mais assim, o conhecimento da comercialização e não só da produção. Esse é o recado que eu deixo.
Muito obrigada, Gustavo. Te esperamos mais vezes aqui no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, Andressa, sempre pelo convite. Obrigado. Um bom dia a todos.
Obrigada. Bom, enquanto isso, a gente vai lá para a B3 para ver como os preços estão se comportando nessa sessão. O novembro está cotado a R$ 197,50, com uma alta de 1,80%. O dezembro está precificado a R$ 203,50 por arroba, com uma valorização de 1,85%. O janeiro está cotado a R$ 204,00 por arroba, com uma alta de 1,75%. O fevereiro está precificado a R$ 202,00 por arroba, com uma valorização de 0,50%. O CPEA ontem precificou o boi a R$ 184,25 por arroba, com uma alta de 0,52%. Você aí acompanhou a entrevista com o Gustavo Figueiredo, ele que é analista da Agro Agility, lá de São José do Rio Preto. Ele conversou com a gente sobre negócios do boi que foram relatados hoje acima, né, ao valor dos R$ 200 por arroba, ou seja, era um preço que todos os pecuaristas estavam esperando e hoje efetivamente ocorreu isso. No entanto, os preços aí, na média, os preços estão em R$ 190 a R$ 195 por arroba. Esses 200 aconteceram à vista, né? E para boi China. Além disso, o mercado futuro também dá sinais de altas e a tendência é que continue aumentando as exportações aí. Estão ajudando esse mercado, a demanda da China continua aquecida. Enfim, acho que o mercado do boi tende aí a aumentar nos próximos dias. A ministra Tereza Cristina pode anunciar aí novas plantas frigoríficas a habilitar para outros países, como China ou Arábia Saudita. Bom, eu fico por aqui e você acompanha essas e outras informações aqui no site Notícias Agrícolas.